O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Nesta edição, rumamos até ao Curtir Ciência, na zona classificada como Património da Unesco em Corvos, Guimarães. Ao longo desta nossa conversa para o programa da Universitária, vamos falar sobre a evolução do Rio de Corvos, do trabalho que tem vindo a ser feito pela Escola de Ciências da Universidade do Minho, em parceria com o município vimaranense, assim como do Curtir Ciência e também da Semana da Ciência e Tecnologia, que arranca já no próximo dia 18 de novembro. Comigo tenho Hernani Jerós, investigador do Departamento de Biologia da Escola de Ciências da Universidade do Minho e membro da direção do Curtir Ciência, e Susana Costa, investigadora do Departamento de Química da Escola de Ciências, a quem agradeço antes de mais terem aceitado o convite da RUM e, em particular, o convite do Minho e ID. Ora, as últimas indústrias de couros ligadas aos curtumes saíram deste espaço ainda durante o século XX. Susana, do ponto de vista químico, quais os principais contaminantes, digamos assim, da água nesta zona que era muito industrializada?
Ora, a indústria do tratamento das peles para dar origem ao couro era bastante poluente na medida em que usava. O mal da fita era o cromo, porque é um dos principais constituintes para podermos então fazer a preparação da pele para dar origem ao couro. Havia uma série de fases que as peles tinham que passar. Por exemplo, havia a primeira fase, que era a depilação da pele, que era retirar aqueles restos de pelo e de gordura e de carne que vinham eventualmente junto com as peles, porque as peles eram aproveitadas do matador, não é? E esse tratamento da depilação era feito com uma solução fortemente básica. Uma soda cáustica era uma solução fortemente básica. Isso, claro que o banho em que era feito esse tratamento havia de chegar, de ser descarregado depois na ribeira, e havia uma grande alteração de pH, que depois tinha outras consequências na vida que pudesse estar ali na ribeira. Tínhamos o cromo, tínhamos as soluções fortemente básicas, e depois também havia mais no final do tratamento. Tínhamos os tratamentos ácidos, e esses também tinham um efeito muito notório depois na qualidade da água que era descarregada na ribeira. E estamos a falar destes tratamentos numa altura em que ainda não havia muita legislação, ou não havia de todo legislação ambiental e não havia de todo legislação laboral, porque era um trabalho muito físico e eram expostos a riscos que agora seriam absolutamente impensáveis, não é?
Algo muito interessante, e que eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos as gerações mais jovens, desconhecem, é que eram utilizadas fezes de aves para a curtimenta das peles.
Exatamente, isso é uma química muito rudimentar, e explica-se muito simplesmente porque as fezes, quer das aves, quer de, por exemplo, dos cães, têm um caráter ácido, e era necessário fazer um tratamento ácido ao couro numa determinada fase. Por isso, em vez de usarem outros reagentes químicos de caráter ácido, usavam algo que se calhar era de fácil obtenção e de a custo zero, digamos assim. Era uma reutilização
do que havia,
exatamente. Só que isso contribuía também para esta zona ser muito mal cheirosa. Os registros históricos diziam que era uma zona extremamente insalubre e com um cheiro nauseabundo, relacionado, lá está, com a utilização de alguns reagentes químicos, como por exemplo os sais de crómio e as fezes para este tratamento final, que era um tratamento ácido, que era necessário.
Fazendo aqui um paralelismo quase com os tempos atuais, estaríamos a falar de algo pior ainda para os recursos hídricos do que os fertilizantes, por exemplo, que vêm muitas vezes nas enxurradas ou quando se está a falar de campos muito perto de rios, acabam por contaminar também de alguma forma as águas?
Sim, sim, sim. E o facto de também, por exemplo, o crómio acabar por ser um poluente persistente por ser depositado nas margens da ribeira, ser arrastado, enfim, tudo isso sem dúvida que era considerado um aspecto muito, muito negativo.
Antes de passarmos para a atualidade, queria-lhe só perguntar também em relação aos consumos de água, que eram muito elevados também para esta atividade e ajudavam a contribuir para dificuldades.
Exatamente, porque todos os tratamentos que uma pele sofre, desde que entrava na indústria até que saía já na forma de couro, implicavam grandes quantidades de água e pode ser visto isso nos tanques que rodeiam aqui esta zona. Há inúmeros tanques porque havia necessidade de fazer inúmeros tratamentos em inúmeros banhos. Imagine todos aqueles tanques quase cheios até meio com água porque era necessário fazer várias lavagens para retirar os excessos dos reagentes do tratamento anterior, para preparar a pele para os tratamentos posteriores, e então era uma grande necessidade de água que depois era efetivamente descarregada novamente na ribeira, só que com consequências muito, muito notórias.
E depois tínhamos o rio de todas as cores.
E de todas as cores, exatamente.
Possíveis e imaginárias. Professor Hernani, atualmente qual é o estado da ribeira, que no fundo também é aqui sinónimo de muito trabalho?
Muito obrigado também por esta entrevista, e é um prazer estar aqui juntamente com a doutora Susana e consigo. Há várias fases de requalificação da ribeira que já foram iniciadas, digamos, há algum tempo, há alguns marcos icónicos que marcam esta reabilitação. Como referiu, e muito bem, o primeiro marco corresponde à saída das últimas indústrias de couros que ocorreu no início do nosso século e a consequente reabilitação urbana. Depois, mais recentemente, ocorreu a inauguração das três bacias de retenção em 2015, que possibilitaram o fim das inundações na zona de Couros. A criação das bacias de retenção possibilitaram intervenções de engenharia natural, quer na zona limite ao Parque da Cidade, quer junto às hortas pedagógicas de Guimarães. Houve também, e isto é muito importante, um reforço substancial da empresa intermunicipal Vimágua na duplicação de caixas de saneamento, em intervenções na eliminação de pontos potenciais de contaminação da ribeira. Há aqui um aspecto também que me parece muito, muito importante, que tem a ver com a criação do Laboratório da Paisagem em 2013, e isso implicou um início, portanto está associado com o início de uma monitorização bem, bem, bem feita do estado ecológico da ribeira, a Costa Couros, a partir de 2014, e com a criação com o estabelecimento de um primeiro projeto que tinha o nome Ribeira e a Cidade.
E ainda hoje é um grande parceiro também na candidatura à Capital Verde Europeia.
E portanto, neste momento, no seguimento da sua pergunta, existem vários dados de parâmetros biológicos e físico-químicos que permitem um acompanhamento bem, bem definido sobre a qualidade da água. A classificação da Zona de Couros como Património da Unesco em 2023 foi a cereja em cima do bolo, e portanto eu diria que já estamos num ponto sem retorno, em que a partir de agora todos os cientistas, os autarcas, vão fazer um esforço muito grande para manter a Ribeira de Couros limpa, saudável. E isso já conseguimos ver hoje, como eventualmente a seguir vamos falar um bocadinho. Nós podemos fazer amostragens no leito do rio e conseguimos encontrar seres vivos, e portanto a existência de vida está intimamente associada com uma ribeira que está progressivamente a ser limpa.
Exatamente, já há aqui indicadores do ponto de vista da fauna e da flora de que realmente já começa a haver vida, ou seja, o trabalho está a dar frutos nesse sentido.
Sim, precisamente no âmbito da Noite Europeia dos Investigadores organizamos uma atividade aqui no nosso Curtir Ciência. Recolhemos amostras do leito do rio, neste caso diatomáceas bênticas, são algas unicelulares que, que crescem na superfície das rochas no leito do rio, e naturalmente tivemos a oportunidade de observar essas amostras aqui nos laboratórios do Curtir Ciência, e encontramos várias algas unicelulares, várias diatomáceas, que são bioindicadores muito importantes da qualidade da água, e portanto aquilo que esperamos é que daqui para a frente possamos ainda encontrar mais diversidade nos diferentes pontos da ribeira de Cores.
E quais são nestes momentos os maiores desafios, digamos assim, que têm em mãos?
Apesar
destas melhorias já evidentes.
Eu diria que os maiores desafios agora talvez seja manter algum rigor nas análises e também, naturalmente, junto à população, criar condições para sensibilizar os miúdos e os graúdos e a população em geral para não poluir a ribeira. Nós sabemos que, de vez em quando, acontece a ocorrência de algumas descargas para a ribeira de Cores. Curiosamente, a última vez que fizemos uma atividade aqui no nosso Curtir Ciência, isso aconteceu. Naturalmente, um despejo ilegal. E, portanto, aquilo que a autarquia faz nestas situações é tentar averiguar quem faz o despejo, como sendo possível, naturalmente, identificá-lo. Mas isso terá que passar também por uma campanha de sensibilização da população em geral, que é bom viver numa cidade atravessada por uma ribeira limpa e com vida.
Uhum. Algumas destas ligações, digamos, ilegais podem até ser muitas vezes de algumas pessoas que não têm ideia que as têm, e não sei, pegando aqui no exemplo do Rio Oeste, que é muito difícil também ir identificando estes casos.
Claro que sim.
Há casos em que são empresas, por exemplo, em que isso acontece, mas sim, não sei se é a realidade cá
o
também.
O Rio Oeste passa também junto da nossa Universidade do Minho, e nós sabemos que a Câmara Municipal de Braga tem feito também um investimento muito, muito interessante na requalificação do Rio Oeste, que de resto está neste momento a acontecer. Mas aquilo que eu sei também por conversas, por reuniões com os responsáveis da Câmara, é que de facto a autarquia faz um esforço muito grande para tentar identificar estes focos de contaminação e aconselha a todos os cidadãos sempre que encontram um foco destes, portanto, alertar as autoridades no sentido de se poder eventualmente identificar e resolver. Mas, como disse, é natural que haja muitos agregados familiares, muitas famílias que ainda fazem despejos para a ribeira, conscientes de que é um modus operandi que é, digamos, saudável, mas não é.
Sem dúvida. Do lado da química, também já é notório aqui algumas melhorias, certamente que o deverá ser, mas de que forma é que elas também vão acontecendo?
Por acaso, no âmbito daquela nossa atividade que tivemos no âmbito da Noite Europeia dos Investigadores, não foi feita nenhuma monitorização química, mas é algo que está previsto precisamente na atividade que vai decorrer agora na Semana da Ciência e Tecnologia, em que vamos fazer a determinação de alguns parâmetros físico-químicos, algo muito simples, pH, e teores de ferro, teores de crómio, teores de, por exemplo, a dureza da água, que são parâmetros simples, mas que também contribuem para perceber se aquela água já está com a devida qualidade, por isso.
Ou seja, os participantes vão ter a mesma oportunidade fazer, de pôr a mão na massa.
Pôr exatamente a mão na massa e fazer essa determinação dos parâmetros.
Já agora deixe-me intervir para dizer que os participantes são, por exemplo, meninos e meninas das escolas que já estão inscritas nestas atividades.
Escolas secundárias?
Sim.
Guimarães está na reta final para saber se será a Capital Verde Europeia 2026. A autarquia tem canalizado um esforço muito grande para este objetivo de tornar a cidade cada vez mais verde. Além disso, tem como meta atingir a neutralidade climática em 2030, sendo o bairro ser o local onde serão aplicados projetos pioneiros para melhorar a relação com o ambiente. Olhando para não só para a Ribeira aqui de Cores, para o Rio Ave, para o Selho, estão convictos que, por exemplo, até 2026, caso essa boa notícia chegue então no final deste mês, a cidade terá capacidade, por exemplo, para ter uma praia fluvial reconhecida pela Agência Portuguesa do Ambiente, do lado da ciência, digamos, como é que olham para esta matéria? Poderá ainda ser cedo? Estamos a caminhar para lá?
Bom, eu diria que o tempo passa muito depressa, mas penso que todos temos feito um esforço grande, a autarquia, os cientistas, no sentido de, e também em articulação naturalmente com a sociedade em geral, no sentido de se cumprir esse objetivo.
E se me permitem intervir, realmente o objetivo maior será que todos possam agora fruir deste espaço que foi recuperado e que foi melhorado e que efetivamente...
E por essa razão também, deixe-me acrescentar, estamos aqui, não é? Este nosso esforço concertado no sentido de valorizar o Curtir Ciência, valorizar o património adjacente ao Curtir Ciência, o Rio Couros, a Zona de Couros, património mundial, e também valorizar a importância de todos, de uma forma concertada, contribuirmos para esse objetivo.
E este trabalho também muito conjunto, esta ligação do município com a Universidade, com o Laboratório da Paisagem, com a Curtir Ciência, é também realmente impulsionador da mudança, podemos dizê-lo assim.
Completamente. Esta junção de competências e de pontos de vista, com vista a um objetivo comum, sem dúvida que só pode...
E em particular envolvendo os nossos jovens.
Sim. Claro. Voltando aqui à Ribeira de Couros, aqui mesmo ao lado, ao nível da fauna e flora, o que é que neste momento já existe que se calhar no século passado era impensável?
Bom, eu diria que ainda não vi peixinhos na Ribeira de Couros, também porque não a percorri até montante, mas quando vamos ao Laboratório da Paisagem encontramos que, por exemplo, que está justaposto ao Rio Selho e aí vemos peixes em abundância. Eu tive a oportunidade de ver peixes em abundância, portanto, naturalmente...
E rãs também.
No caso da Ribeira de Couros, pelo menos a presença de algas unicelulares, de diatomáceas, como nós vamos demonstrar na nossa atividade, e também de alguns microinvertebrados, como dáfnias, são indicadores da qualidade da água.
No caso
as dáfnias são microinvertebrados, são chamadas polguinhas da água, mas também são indicadores da qualidade. Eu não sou especialista nessa área. Os colegas, isso é importante neste contexto, do Laboratório da Paisagem têm, de facto, vão fazer algumas atividades no âmbito da Semana da Ciência e Tecnologia. Depois, ao nível unicelular, a presença de algas unicelulares é indicadora naturalmente da qualidade. No caso particular de diatomáceas bênticas, que são organismos fotossintéticos que crescem unicamente em águas saudáveis. E, portanto, a sua diversidade, o número, é indicador da qualidade.
Uhum. Falando aqui do Curtir Ciência, tem surgido, pelo que tenho visto, porque também vou acompanhando de certa forma algumas das atividades que vão acontecendo por cá, como um parceiro relevante na consciencialização da população para cuidar não só dos rios, mas aqui iremos nos focar mais nesta questão. Que outras responsabilidades, no fundo, é que vão partindo do Curtir Ciência, sendo também aqui um grande motor na promoção da ciência, lá está junto da sociedade, da comunidade?
Pois é, com muita alegria que eu integro a direção do Curtir Ciência. Juntamente com outro colega, portanto eu integro a direção do Curtir Ciência como membro da Escola de Ciências, mas outro colega de engenharia, o Dr. Miguel Nóbrega, portanto faz, completa, juntamente com a Dra. Adelina Pinto, que é vice-presidente da Câmara de Guimarães, completa o corpo diretivo do Curtir Ciência. E, portanto, é com muito prazer que a Universidade se junta à autarquia para valorizar este centro de divulgação de ciência, que se centra precisamente aqui na zona de Couros, na antiga fábrica de cortumes âncora, é exatamente onde nós estamos agora, que foi um edifício exemplarmente reabilitado pelo município de Guimarães e que tem como missão a divulgação de ciência junto à comunidade escolar e do público, seguindo o princípio de que a ciência ajuda a formar melhores cidadãos.
Não sei se estão previstos algum tipo de projetos futuros novos, até para o espaço, se tem algumas necessidades que precisam de ser colmatadas. Como membro da direção aqui do Curtir Ciência, também como é que está esta situação?
Essa pergunta é muito, muito, muito relevante. Naturalmente, nós, ao nível da direção, temos feito muito trabalho reflexivo sobre o futuro do Curtir Ciência. Aquilo que temos como certo é que ele vai continuar na sua missão de comunicação de ciência, de colaboração com o público escolar. Possivelmente, nos anos que aí vêm, vamos eventualmente mudar um pouco a orientação do centro, no sentido de ajustar um pouco mais a retórica do centro, a narrativa do centro, tendo como mais-valia esta relação que temos agora neste momento, precisamente com a zona de Couros, e portanto a possibilidade de valorizarmos o Curtir Ciência como um centro interpretativo, da zona de Couros é de facto uma grande mais-valia, sem nunca esquecer a dimensão de ciência, de divulgação de ciência que queremos que seja cada vez mais, que esteja cada vez mais presente no nosso centro, naturalmente em articulação com as escolas secundárias e com esta dimensão formativa também.
Trata-se aqui de conseguir um selo para ser interpretativo, é isso?
Conseguir um selo do ponto de vista formal ou informal, mas mais do que o selo, eventualmente mudar a nossa, alterar um pouco a nossa estratégia no sentido de tirar partido desta zona onde estamos inseridos e que foi recentemente classificada como património mundial, que é uma grande mais-valia.
E isso significa também uma necessidade de algum tipo de obras no edifício ou não? É mesmo uma questão mais estratégica?
As perguntas que me faz são complicadas do ponto de vista formal pelo seguinte: naturalmente a reabilitação da fábrica Âncora naturalmente teve que obedecer a ditames muito específicos, precisamente porque estamos numa zona de património mundial. Nós não podemos fazer tudo o que queremos aqui, temos que manter exatamente as paredes, todo o património edificado como está. E, portanto, a estratégia para o futuro pode assentar no facto deste edifício que temos aqui ter uma dimensão mais histórica e, eventualmente, poderemos vir a crescer, mas isso há de depender de outras questões que eventualmente políticas, mas no sentido de podermos criar, por exemplo, uma zona anexa, alguns laboratórios, eventualmente com uma dimensão mais apropriada para a divulgação de ciência, para podermos, por exemplo, fazer experiências em laboratórios mais modernos que não são compatíveis com um edifício onde nós não podemos mexer. Mas isso está tudo em aberto e, portanto, é um grande desafio para o futuro, sendo certo que o Curtir Ciência vai continuar com esta missão de divulgar ciência íntima, a íntima associação com os miúdos e com os graúdos da comunidade e com a universidade.
Uhum. Vamos passar aqui a bola para o outro lado da mesa, para a Susana, agora para falar um pouco sobre a Semana da Ciência e Tecnologia, que vai acontecer a partir já do dia 18 de novembro. Já falou um pouco da atividade que Química irá fazer, mas o que é que pretende também destacar, para além dessa atividade, ou em que moldes é que ela também vai acontecer?
Vai haver então uma atividade que acaba por englobar todos estes parceiros que já foram se referidos, o Laboratório de Paisagem, o Departamento de Biologia, o Departamento de Química. No caso da atividade da Química, eu já fui levantando assim um bocadinho o véu, que vamos fazer então a determinação de alguns parâmetros físico-químicos. O meu colega, professor Hernani, irá fazer também a recolha de algumas amostras de água da Ribeira, no sentido de identificar alguns destes micro-organismos que ele também já referiu. Os colegas do Laboratório de Paisagem terão uma atividade mais relacionada também com a área em que eles estão a desenvolver, e podemos dizer que a atividade vai ser, achamos nós, com alguma imodéstia, que vai ser muito interessante para quer miúdos, quer para graúdos, no sentido de perceberem quer a dimensão histórica ou a relevância histórica que a zona de Couros tem e o que foi feito recentemente e como ela agora pode ser desfrutada, e compreender que todo este esforço que tem sido feito nos últimos anos realmente é com um objetivo muito, muito claro, e que, pensando ainda naquela questão que fez há pouco de será que vamos poder ter uma praia fluvial, pois eu acho que sim, que todos nós vamos contribuir para que seja possível, e esperemos que nesse período de tempo que seja possível garantir todas essas condições para, por exemplo, para a praia fluvial.
Pelo menos começar já a impactar estes cientistas por um dia, pelo
por
menos.
Por um dia, exatamente.
Se me permite acrescentar algum ponto, como tenho aqui o programa
exato, ia-lhe pedir alguns destaques, para além da questão de química, claro que
acrescentar
sim.
Um pouco relativamente à informação que a minha colega acabou de preferir. O dia 21 de novembro, portanto é uma quinta-feira, é exclusivamente dedicado, portanto, às atividades que vamos desenvolver no contexto da Escola de Ciências. Vamos começar de manhã o título desta palestra é o meu título da palestra, da indústria poluente dos curtumes à descoberta de atumácias na Ribeira de Couros, portanto sou eu que vou começar. A minha colega entra a seguir às 11 com uma palestra intitulada Processos Químicos da Indústria dos Curtumes, Passado e Futuro. De seguida vamos com os nossos participantes recolher amostras da Ribeira e trazemos para o laboratório do Curtir Ciência para fazermos alguns estudos físico-químicos da qualidade da água e também vamos tentar observar e identificar no microscópio as algas unicelulares. O dia 22 vai ser um dia, digamos, dedicado ao Laboratório da Paisagem, é promovido pelo Laboratório da Paisagem. E logo de manhã começamos com uma oficina teórica intitulada Soluções de Base Natural para o Restauro de Ecossistemas de Água Doce. Depois, na segunda metade da manhã, também uma palestra muito interessante, intitulada O Estado Ecológico da Ribeira Costa Couros e Quantificação de Contaminantes Emergentes, os microplásticos que são agora tão falados. E mais uma vez, trata-se de uma oficina teórica e experimental, sendo que também vão ser recolhidas amostras e analisadas. No sábado, portanto, isto ainda não está no programa, vai ser uma cereja em cima do bolo, estamos a tentar organizar uma visita técnica à Ribeira, desde, portanto, a montante até mais a jusante da Ribeira, mas ainda não temos o programa bem afinado.
Ou seja, aqui um alargamento para além das escolas do concelho, poder alargar às famílias.
Com certeza. Esse foi o nosso primeiro objetivo. Vamos garantir naturalmente a presença de escolas, mas as atividades estão abertas a todos os graúdos e a famílias e a miúdos também.
Muito bem. Fica então aqui o convite para os nossos ouvintes e para outros interessados depois conhecerem, procurarem e conhecerem este programa que será fechado nos próximos dias da Semana da Ciência e Tecnologia. Arranca já no próximo dia 18 de novembro. Acredito que toda a informação estará disponível em breve.
Sim, nas redes vai estar ainda hoje disponível no site da nossa Escola de Ciências, também no site do Curtir Ciência e no site do Laboratório da Paisagem já está disponível.
Muito bem, muito obrigada mais uma vez, Susana e Hernani, por esta entrevista ao Minho e ID. Espero também que tenham gostado desta experiência e no fundo também que tenha servido para os nossos ouvintes aprenderem um pouco mais sobre esta zona histórica e agora património.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
Quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e também simplificar. Até lá.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.